José Sarney e líderes se reúnem amanhã para decidir se adiam votação do veto sobre royalties do petróleo.
Ana Amélia espera que lei da ficha limpa possa ser aplicada às eleições municipais do ano que vem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O veto à distribuição dos lucros do petróleo pode não ser votado nesta quarta-feira.
O presidente do Congresso, José Sarney, confirmou que se reúne amanhã com o presidente da Câmara e os líderes dos partidos na Câmara e no Senado para decidir se a votação será adiada ou não.
Sarney disse que sempre tratou a questão dos royalties do petróleo levando em conta, acima de tudo, o interesse maior da federação, sem querer prejudicar nenhum estado, ao contrário do que disse a mídia.
Eu achei extremamente injusta e uma grande desinformação quando os jornais publicaram que a minha posição neste caso era uma posição que visava beneficiar particularmente outros estados. Não. A minha posição é da visão de um homem de Estado e que tem a responsabilidade de presidir esta casa. Nesse assunto, nós não devemos ter ganhadores, nem perdedores, nem nenhum enfrentamento da federação. Devemos todos construir uma fórmula em que o vitorioso seja o nosso país e a nossa unidade federativa.
Sarney contou que, exatamente por isso, aguardou 10 meses para marcar a votação do veto para que o Congresso tivesse tempo de fechar um acordo que atenda aos interesses dos estados produtores e não produtores.
Não interessa, portanto, a ninguém a radicalização desse enfrentamento federativo que estão querendo criar, porque abala a unidade nacional. Os homens públicos do país devem ter sempre presentes que a federação e a república jamais devem ser ameaçadas por qualquer corporativismo de qualquer natureza.
Em a parte, vários senadores elogiaram a forma imparcial com que Sarney tem conduzido a questão dos royalties do petróleo. Eles disseram que Sarney tem apoiado as negociações em favor de um acordo sobre o assunto.
Um desses senadores foi o líder do governo no Congresso, José Pimentel. Ele destacou que o acordo ainda não saiu, mas está a caminho.
Pimentel acha isso necessário para que a divisão dos royalties não vá parar no Supremo Tribunal Federal.
Não iremos chegar a um consenso, mas vamos construir uma proposta que permita preservar os direitos adquiridos desses estados, garantir as receitas que eles recebiam em 2010, para que nós possamos ter uma decisão que represente a vontade da ampla maioria do Pacto Federativo.
Também o senador Francisco Dornelles, do PP, elogiou a forma como Sarney vem tratando a questão dos royalties do petróleo e assuntos de interesse do Rio de Janeiro.
Ele disse que os estados produtores, como o Rio, querem um entendimento e até fez uma sugestão.
Estou certo que nós vamos nessa casa chegar a uma solução que venha exprimir a preocupação nossa em ter garantias dos estados produtores e atender aos estados não produtores, exigindo e pedindo à União que ela faça um sacrifício financeiro. Nunca o Poder Executivo tem tanto dinheiro como tem no momento. Que ele abra mão dos 160 bilhões de reais que está pagando de juros e possa atender a estados não produtores, possa encontrar uma forma de atender aos estados produtores, abrindo mão de algumas receitas.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, lamenta que o projeto que atualiza o Simples Nacional não inclua novas categorias de empresas no sistema simplificado de pagamento de impostos.
O projeto que atualiza o Simples Nacional foi aprovado na semana passada pela Comissão de Assuntos Econômicos e aguarda votação em plenário.
Há um grande universo aí de empresas, de pequena e microempresas da área de serviços que não estão contempladas no Simples. Corretores de imóveis, representantes comerciais, clínicas, em suma, vários segmentos que ainda não estão contemplados. Portanto, precisamos, através de projetos que também tramitam nessa casa, avançar no sentido de ampliar o alcance do regime simplificado de tributação.
O senador Mozarido Cavalcante, do PTB de Roraima, espera que o Ministério do Planejamento libere logo os 20 milhões de reais necessários à conclusão do concurso para a Polícia Rodoviária Federal, que se arrasta desde 2009.
Ele explicou que os problemas que prejudicavam sua realização já estão solucionados. Faltam agora os recursos para as despesas finais.
Segundo Mozarido Cavalcante, o concurso vai garantir mais pessoal para fiscalizar as fronteiras e as rodovias. E isso vai ajudar a reduzir acidentes de trânsito que causam tantas mortes e consomem muito dinheiro público.
no último e mais sangrento feriadão do carnaval. Em 4 dias de feriado, foram gastos cerca de 250 milhões com os acidentes de trânsito. Valor esse, portanto, 10 vezes mais elevado do que o necessário para o prosseguimento do concurso que está aí pendente há 2 anos e que colocará, no mínimo, 1.125 novos agentes atuando efetivamente na prevenção desses acidentes.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB, contou que o Ceará teve em agosto um aumento de quase 67% das exportações em relação a julho, totalizando US$ 191 milhões.
Segundo o senador, as exportações cearenses em 2011 já chegam a quase US$ 1 bilhão, 13% a mais que no mesmo período do ano passado.
Para Eunício Oliveira, esse crescimento é ainda mais importante por ter ocorrido em período de crise.
Há fortes indícios de crescimento, considerando-se o interesse de grupos empresariais estrangeiros em ampliar negócios com empresas do estado do Ceará, principalmente no tocante à aquisição de castanha de caju, calçados, cera vegetal e couro.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou o lançamento do programa Brasil Sem Miséria nos estados da região norte.
A senadora lembrou que cerca de 4 milhões de brasileiros deixaram a miséria extrema nos últimos 9 anos, mas destacou que 12 milhões de pessoas ainda vivem com menos de meio salário mínimo ao mês no país.
E uma ação que vai ajudar a acabar com a pobreza extrema no país, de acordo com Vanessa Graziottin, é a Bolsa Verde, que vai pagar R$ 300 a cada 3 meses para famílias de baixa renda que ajudarem a preservar o meio ambiente.
O lançamento de mais esse programa vem contribuir não só para o desenvolvimento humano desses brasileiros e brasileiras que vivem nas regiões mais longínquas, mais isoladas do nosso país, mas contribuem muito também para a cultura necessária da preservação ambiental.
O senador Romero Jucá, do PMDB, lembrou que dia 5, quarta-feira, serão comemorados os 23 anos de criação dos estados de Roraima e Amapá.
Jucá contou que o estado cresceu bastante nesse período e destacou algumas obras necessárias ao desenvolvimento de Roraima, como a duplicação e construção de rodovias, instalação de hidrelétricas e regularização de terras.
São desafios enormes que nesses 23 anos se colocam ainda à frente do nosso estado, mas com certeza eu tenho a confiança de que o estado de Roraima vai efetivamente ser um estado modelo para o nosso país. Vai vencer esses desafios, vai construir o seu modelo econômico e vai gerar o progresso, o desenvolvimento que querem a sua população.
Já o senador Wellington Dias, do PT, disse que falta atender apenas 30 mil famílias para que 100% das casas no Piauí contem com energia elétrica.
Isso é resultado do programa Luz para Todos, lançado em 2003. Naquela época, 80% das famílias que viviam no campo ainda dependiam da lamparina. Mas hoje, em 100 municípios piauienses, a energia já está em todas as residências.
Eu fui criado numa comunidade que não tinha energia elétrica. Eu sei o que é viver na fumaça de uma lamparina, ou a óleo diesel ou a querosene. Não sei qual é o pior. De você não ter como matar um porco, por exemplo, e não ter onde guardar a carne. Tem que comer tudo de uma vez, porque é uma carne que não dá nem para salgar e conservar. Você tem que comer naquele dia.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, espera que o Supremo Tribunal Federal decida pela validade da lei da ficha limpa para as eleições de 2012, quando serão escolhidos os prefeitos e os vereadores de todos os municípios.
Ana Amélia explicou que, se a lei estiver valendo, os políticos que tiverem sido condenados em segunda instância em decisões colegiadas não poderão participar das eleições.
Guardamos com enorme expectativa e até preocupação a manifestação do Supremo a respeito da lei da ficha limpa, para que a sociedade não saia frustrada deste embate que ela foi a principal protagonista através da ação popular.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Tiago Medeiros. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.